capítulo 10, do versículo 1 a 3, está escrito assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os diante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Líderes, porém, cordeiros. Pastores, porém, cordeiros. Membros de igreja, porém, cordeiros. Trabalhadores, porém, cordeiros. Tem algumas coisas que realmente nós não observamos na palavra do Senhor e que nós temos uma certa dificuldade de admitir que, por mais que nós sejamos quem nós sejamos, ainda, segundo a palavra do Senhor, somos cordeiros nessa luta. A liderança, seja ela qual for, a liderança na família, a liderança na diaconia, a liderança numa empresa, a liderança num conflito, todas as lideranças que o homem é colocado no destaque, ele jamais pode se esquecer que ele está como cordeiro no meio de lobos, tentando viver à altura da sua imagem de liderança, tentando se apresentar como quem realmente está no comando, mas ele depende do Senhor, ele é como aquele cordeiro que depende de alguém que cuide dele, e tudo isso se desenvolvendo ao mesmo tempo na sua vida. É nesse instante, então, que começa um conflito pessoal. Jesus não estava fazendo um convite e um envio para homens, dizendo: olha, vai dar tudo certo. Muito pelo contrário, esse é um convite pouco aceitável. É um convite muito forte, é verdade, mas que não tem o apelo certo, não tem a direção certa, segundo o olhar humano. Jesus diz: eu não vou enganar vocês. Vocês já estão sendo avisados de antemão. Eu vou enviar vocês para o território do inimigo e eu vou mandar lá vocês fazerem um trabalho antes que eu chegue. Eu não estou dando a vocês nada para vocês trabalharem. Vocês vão fazer o que tem que ser feito, mas prestem atenção. É como cordeiro no meio de lobos. Você já pensou na luta cruel e injusta que é de um cordeiro no meio de lobos? Os cordeiros, eles quase não têm dentes, são pouco inteligentes, pouco articulados e eles são pequenos. Na verdade, eles são de pouca reação. Os lobos não. Por outro lado, eles já têm dentes pontiagudos, são carnívoros, caçadores, dividem as suas presas dilacerando elas. Eles podem literalmente cortar um osso com os seus dentes. Eles são afiados e eles são cruéis e andam em matilha, andam em grupo. Então você tem de um lado um lobo que é astuto, sorrateiro e bem desenvolvido e tem método para ataque, e você tem do outro lado apenas o cordeirinho que vai berrar nessa luta, que não tem como reagir diante dessa situação. Jesus disse que é assim que vai ser na nossa vida, no ministério, na administração, em muitas áreas. A aula toda que se passa aqui é Jesus falando para os seus discípulos de como seria. Ele dá poder para pisar serpentes e escorpiões, nenhuma arma forjada vai fazer mal a eles e elas não prosperariam. Se bebessem alguma coisa mortífera, não morreriam, mas ainda assim continuariam como cordeiros. Ele fala como se todo o poder fosse dado. Ele nos ensina como se nós tivéssemos poderes extraordinários, sobrenaturais. E ainda nesse texto que ele nos mostra o quão poderoso é o envio que ele fez sobre nós, nós temos que entender que mesmo pisando serpentes e escorpiões, destruindo toda a fortaleza do inimigo, eu sou um cordeiro no meio de lobos. Como é que pode um cordeiro que tem todo esse poder, um cordeiro que tem toda essa autoridade e ainda consegue se sobressair no meio dessa luta? Como é possível alguém invocar fogo dos céus, fazer esse fogo cair e depois se afundar em profunda depressão e buscar cavernas, como foi o caso de Elias? Como é possível que nós possamos ajudar a tantas pessoas no meio das drogas, no meio do crack, filhos de pessoas que nós vamos lá e oramos por eles, e de repente nós temos nós mesmos os nossos problemas, as nossas lutas para enfrentar. Como algumas pessoas que escrevem os melhores livros, temas como casamento, vida ministerial, e tem séries de palavras e orientações sobre isso, e todo tipo de orientação que se possa colocar nas redes sociais ou em livros, e no mesmo ambiente eles vivem como se estivessem sendo atacados pelo inimigo em áreas tão fortes. Deus quer nos ensinar que o sentimento é que Ele será conosco. Às vezes o temor toma conta da nossa vida, nós ficamos cercados por esses temores, mas nós temos a presença do Senhor que nos orienta. De repente, no meio dessa luta, o que sobra é apenas o uivo de lobos e a observação da sua ferocidade, da forma que ele vem para nos atacar. E dentro de nós aparece apenas o berro do cordeiro, que encolhe-se, que tem vergonha de vir diante de Deus, porque ele não nos negou ajuda, vir diante de Deus e declarar que nós estamos precisando da sua ajuda, que o nosso chamado está comprometido, que nós estamos precisando da força dele, porque o ministério está comprometido. Ao contrário disso, ao invés de buscar ajuda, aquele que nos prometeu, nós como cordeiros, queremos nos esconder, queremos buscar a primeira cova, o primeiro buraco, para que nós possamos nos esconder, como Elias fez. Elias procurou aquela caverna e ali só Deus pôde tirá-lo. Quando Jesus ressuscitou, ele aparece para as mulheres e ele pede para encontrar com os apóstolos. Ele fala: diga aos apóstolos e Pedro para que venham me encontrar. Você pode imaginar, quando Pedro recebeu essa mensagem, ele tinha negado Jesus, tinha se escondido, ele tinha fugido de todas as pessoas que queriam identificá-lo. Ali estava o cordeirinho, não era o Pedro que tinha cortado a orelha de Malco. Não era o Pedro que tinha dito a Jesus que iria com ele em todos os lugares. Ali estava o cordeirinho. Então Jesus manda a mensagem: chame os apóstolos e Pedro. Será que ele ainda era discípulo? Será que ele ainda viria com Jesus? A palavra diz que ele voltou para pescar, ou seja, que situação esse cordeirinho estava, embora fosse um apóstolo, seguidor de Jesus Cristo. Eu vos mando como cordeiros. Quando a unção está sobre você, como você pode ser tão poderoso? Se você não tomar cuidado, você até esquece que é humano. Faz coisas, ora por pessoas, opera milagres. Mas quando a unção se vai, sobra então o cordeirinho. Quando a unção vem sobre você, você faz coisas no Espírito. E quando Deus quer algo poderoso, você vai e faz prontamente. Mas temos que ter cuidado que nós estaremos debaixo da unção, fazendo as coisas para o Senhor. E não podemos nos esquecer que somos cordeiros, para que depois não venhamos a nos esconder. O ministério de Elias não era ele que estava em alta. Elias foi homem de Deus, mas homem de Deus e cordeiro. A parte cansada, a parte vulnerável, a parte frustrada, foi essa parte que o levou para a caverna e o levou a fugir de Jezabel. Embora um momento antes ele tivesse feito descer fogo dos céus, agora deprimido, ele estava fugindo e se escondendo. Gostaria que houvesse alguém que soubesse o que é pregar com poder, clareza e ungido e voltar para casa pensando: Deus me ajuda. Voltar para casa dizendo: Senhor, estou doente, eu tenho febre. Voltar para casa dizendo: Senhor, hoje o dia está ruim. Líderes cordeiros que vão na unção, fazem coisas extraordinárias, mas assim mesmo se cansam. Ficam cansados, frustrados, se sentem vazios, se sentem no fim de carreira e ficam: como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer estas coisas? Ficam bravos, às vezes, consigo mesmos e dizem: eu não posso suportar. E querem desabar, querem fugir, querem sair dessa situação. Sejamos honestos. Não seria muito mais terapêutico, não seria muito mais fácil chegar diante das pessoas, da congregação e realmente ver cair essa responsabilidade dos ombros de ser o super, super tal de todas as coisas e assumir que somos apenas cordeiros? coisa mais difícil de quem ministra, de quem ocupa cargos, de quem está na liderança muitas vezes, é entender que nós somos restritos a nós. Tem que ser restrito, tem que ter um papel enclausurado e diante das pessoas, ou nos palcos, ou nas reuniões, tem que estar feliz, tem que sorrir, mas por dentro cheios de tristeza, como cordeiros que estão lutando as suas lutas. Se você não consegue buscar em oração uma solução, se você não tem conseguido alguém com quem você possa dividir as suas lutas de cordeiro, talvez cercado por centenas de pessoas, mas mesmo assim sentindo-se sozinho, aí não tem com quem falar, não tem com quem se expressar. Elias declara isso: só eu sobrei, Senhor, tira a minha vida. Elias passou por essa agonia, Elias passou por esta aflição, e ele então vai a Deus e ele começa a confessar a sua fraqueza. Ele descobriu que, como cordeiro, ele precisava daquela ajuda. Paulo declara no primeiro capítulo de 2 Coríntios, ele diz: eu me desespero com a minha própria vida. Ele disse que estava tão pressionado, além das forças dele, e ele estava cansado daquela situação. Ele disse que a sentença de morte que funcionava sobre ele era poderosa, mas ele declara também: Deus tem me livrado e Deus nos livrará. Ele começou a reconhecer que, apesar de se sentir homem de Deus, sentir a presença de Deus, a fidelidade de Deus, ele também sentia a pressão de ser o herói de todos. Ele sentia-se como o Paulo, que tinha sido levantado para pregar o evangelho entre judeus e gentios. Sempre que as pessoas pensam tanto de você e acham que você é cheio de liberação, de unção, maravilhoso, que você pode fazer tantas coisas, é ao mesmo tempo estressante saber que existe essa expectativa a respeito daquilo que as pessoas acham que você é, porque mesmo que esses elogios, mesmo que esse reconhecimento seja sincero, seja verdadeiro, isso não pode ultrapassar a barreira do nosso reconhecimento, de quando nós reconhecemos que a nossa luta é entre lobos e cordeiros, de que nós estamos lutando uma luta injusta, de que nós estamos fazendo coisas que muitas vezes não nos cabe. Meu pai foi um pastor e eu o via como um homem muito forte, determinado. Provavelmente ele não era tão forte assim, e as suas lutas foram vencidas no reconhecimento de que, como cordeiro, ele dependia de quem o enviou. A sua força foi manifesta em ocasiões que eu mesmo ficava admirado. Em uma delas foi quando eu vi o meu pai ministrando no velório de um irmão meu, um irmão mais velho, e eu observava que ele falava como um pastor, mas certamente o seu coração estava quebrantado. Certamente ele estava ali como um pai que tinha perdido um filho, mas diante de todas as pessoas, ali estava um pastor liberando uma palavra para pessoas que precisavam conhecer Jesus Cristo. Mais tarde, eu também tive a minha experiência como já pastor, quando eu estive no velório do meu pai. E eu não tinha, obviamente, a mesma força. Eu não tinha, obviamente, o mesmo conhecimento, já liderando igreja, mas não tendo a mesma força. Embora reconhecendo que ele estava com o Senhor, que ele havia descansado em Deus, que ele estava agora nos braços do Pai, mas a fraqueza da carne nos fazia chorar, nos fazia sentir a separação. Talvez naquele momento, se eu já tivesse o entendimento de que, como cordeiro, nos é permitido sentir a pressão da luta, sentir a pressão da perseguição, a pressão das dificuldades, e buscar ajuda em pessoas e no Pai, em Deus, para que Ele nos socorra. O salmista diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele atentou para mim. Então, na angústia, na pressão, na dificuldade, não deixe o inimigo destruir, oprimir. Busque a Deus, clame ao Senhor e Ele certamente vai atender a tua vida e vai te socorrer. Deus te abençoe em nome de Jesus.